E está começando mais um Coffee Talks. Eu sou o Paulo Canova, trazendo para vocês mais um podcast oficial da Argo Solutions em um novo formato, numa nova temporada, com mais convidados e mais assuntos para serem debatidos aqui, de todos aqueles assuntos que a gente gosta de acompanhar, sejam eles sobre negócios, seja sobre viagens, seja sobre tecnologia. Enfim, você que já acompanha a gente sabe bem do que a gente gosta de falar. E aqui comigo hoje eu vou contar mais uma vez com a presença do Gustavo Barbosa.
Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí?
E com a gente aqui também a nossa especialista sobre o mercado de viagens, que vai falar muito dessas novas tendências para nós, Thaís Angelotti.
Tudo bem, pessoal?
E diretamente de Salvador, presença ilustre do nosso especialista de UX e também de tecnologia, Leonardo Serravalle.
Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem?
E é isso aí. Para você que quer acompanhar o Coffee Talks, já sabe, está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no nosso site, useargo.com. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre, propositalmente passados aí 3 meses e um pouquinho do ano, as principais tendências de tecnologia e de viagens para 2022. Porque aqui todos os nossos especialistas vão dar os seus pitacos sobre o que de fato está se concretizando como tendência, alguma coisa que a gente já viu que não vai ser tendência neste nosso novo ano, novo, já não tão novo ano, e o que a gente está vendo que está acontecendo de fato, né? E aí a gente pode trocar uma ideia em cima desses tópicos, né, pessoal? E aí queria saber, a gente vai fazer de que forma? Vocês querem intercalar uma tendência de tecnologia, uma de viagem? A gente passa direto por todas de um único assunto? Como é que vocês querem fazer?
Eu acho que a gente poderia falar dos dois ao mesmo tempo, porque eu acho que tem bastante interferência de tecnologia e turismo.
Muita sinergia, dá para falar dos dois.
Então tá bom.
A tecnologia apoia o turismo, né?
Então vamos lá, então vamos começar, sem mais delongas aqui, vamos começar a falar então da primeira tendência de tecnologia para 2022. Hiperautomação. Por meio da hiperautomação, podemos eliminar trabalhos manuais e burocráticos, minimizando erros, aumentar a produtividade da sua equipe e ganhar tempo. Além disso, um fator é a redução de custos, mediante solução de softwares que foram criados para executar e automatizar tarefas e processos. A automação para redução de custos, falhas e aumento da eficiência operacional já é de conhecimento da maior parte dos setores, e com isso os gastos com infraestrutura e plataforma devem aumentar neste ano de 2022. E aí, pessoal, é isso mesmo?
Eu acho que a hiperautomação é uma tendência que está muito, muito perto de já se tornar realidade. A gente passou por um período que muitos estudiosos trouxeram como a terceira revolução industrial, que era a digitalização, e a gente está ou muito perto de ou dentro de uma quarta revolução, que acaba sendo uma robotização das coisas, e a hiperautomação traz muito disso. Então acho que talvez estejamos num momento muito importante da história. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Não, automação e conexão, né? Eu acho que cada vez mais as empresas estão conectadas entre si para fazer sentido, né? Então, se a gente trazer um pouco para a área de turismo, a gente tem uma das coisas que gera muito trabalho manual, indo para a contramão, é a gestão de bilhetes não voados, né? Então, é que foi muito... aumentou demais por conta da pandemia, por conta de todas as variantes, etc. Você tinha muitas viagens que tiveram que ser canceladas ou remarcadas. E hoje, a indústria como toda, a indústria de turismo, não está conectada corretamente, vamos assim dizer, para fazer a automação desses bilhetes não voados. E gerou uma super dor de cabeça para as agências de viagem, que tiveram que contratar, algumas agências tiveram que contratar um recurso humano para fazer essa conciliação, né? Por outro lado, você vê também a parte, saindo um pouco da nossa área, você vê as conexões, as automações mudando canais de distribuição, né? Você vê, de repente, um pão de açúcar, um grupo pão de açúcar distribuindo através do Mercado Livre, através de APIs. Você vê eles distribuindo através do iFood. Então, né, a Magalu vem no caixa ali do McDonald's. Então, Tá tudo muito conectado, e é a tecnologia, as automações, as APIs todas, que permitem isso. Então, assim, é super positivo, ao meu ver, é uma tendência, mas não é tão simples como as pessoas imaginam que seja fazer a gestão de integração. Eu acho que as pessoas têm uma ilusão que é muito simples. É bem complexo porque você... qualquer vírgula errada, você quebra uma conexão.
Isso me lembra... Eu tive uma aula no, na pós-graduação que a gente falava muito sobre omnichannel. E eu lembro que a explicação era muito na linha de que ninguém no mundo ainda faz isso direito. Né? Você tem exemplos que chegam muito próximos, mas ninguém ainda chegou disso. Ninguém chegou próximo disso de uma maneira que você fala que é, de fato, uma referência, que é um exemplo onde você percebe... Ou melhor, quando a gente fala de omnichannel, que você não percebe que você está tocando em pontos diferentes, né? Então, acho que tem um pouco disso também, né? Tem um pouco de percepção, e eu acho que as pessoas estão longe de ter essa percepção de uma hiperautomação, né?
Uma coisa legal de...
Mas esse é o caminho.
De ver a visão da Amazon com relação a um mercado onde você entra e você não tem absolutamente ninguém ali para se relacionar. Você simplesmente pega a mercadoria e sai com ela, com o carrinho, e tudo é registrado e você faz o pagamento automaticamente. Aquilo ali é a visão de hiperautomação de uma das maiores empresas que a gente tem no mundo. E tudo é possível com coisas assim, menores. A gente tem as tags dentro dos produtos. A gente tem a recepção através ali do caixa, que vai sinalizar que aquele item passou. Então, já vai direto no cartão de crédito cadastrado da pessoa. A pessoa está gastando e nem sente. Talvez, assim, a hiperautomação ajuda também nisso.
Exato, exato. Bom, passando aqui para a nossa próxima tendência, agora já que a gente decidiu intercalar, a primeira tendência de viagem é um assunto gostoso. Continuar a descoberta dentro do seu próprio país. Uma tendência que, segundo os veículos especialistas, veio para ficar. Um ponto positivo que a pandemia trouxe, que permitiu que os turistas explorassem o seu próprio território. Eu acho que isso a gente está vendo acontecer, assim, já não é de 2022, né? Vem de antes. Eu, por exemplo, estou saindo de férias semana que vem, eu tô rodando por aqui, eu não quis ir para fora, não.
Vou falar um pouquinho de, assim, a gente vê pelos números, né? A gente tem uma visão mais de turismo corporativo, mais de 90%+ é nacional, né? Mas por conta da pandemia, agora explodindo isso, né? Extrapolando isso pro lazer, e aí contando um pouco da pessoal, né? Das pessoas que a gente conhece, o turismo doméstico foi super utilizado, vamos assim dizer, né? Durante a pandemia, pela impossibilidade de viajar, e as pessoas descobriram um país que não conheciam. Né? Então as pessoas, todas as férias, acabavam fazendo roteiros. Eu tô falando de uma parcela da população, mas faziam roteiros para fora do país. E hoje você vê que as pessoas estão, de fato, viajando internamente. Né? Então, agora, se isso vai se confirmar na hora que todas as fronteiras se abrirem, eu não sei. Porque eu acho que as pessoas estão com saudade também de viajar, explorar o mundo, né? Explorar outras culturas. Apesar que a gente pode explorar outras culturas internamente também. Então, eu tenho minhas dúvidas. Assim, tá confirmado, se a gente olhar de 2 anos para trás, que as pessoas, de fato, viajaram pelo Brasil, conheceram o Brasil e, assim, gostaram muito do que viram. Eu acho que, assim, no final, a pandemia pro turismo de lazer doméstico foi super legal, foi ótimo, né? Agora, se vai se confirmar a longo prazo, se as pessoas, na hora que abrirem as fronteiras, não tiver, né, pandemia, guerra... dólar estiver controlado, euro controlado, se as pessoas não vão de fato. É porque hoje ainda a malha aérea não está 100%.
Sim, sim.
Você tem, assim, você está com uma superinflação, você está com os tickets aéreos, por exemplo, 4 vezes mais caro do que era antes da pandemia. Então, assim, isso limita muito você circular, né? Agora, a partir do momento que o mercado estabilizar, que diminuir essa oferta-demanda, né? Eu acho que as pessoas voltam a voar para fora.
Pensando nesse lado do turismo doméstico, Não sei se vocês acompanham, eu sou meio doido do TikTok, de vez em quando me dá um tempo de olhar algumas pessoas que falam sobre turismo no TikTok, e os que eu mais gosto de acompanhar são os vídeos que o pessoal faz uma comparação de como são as paisagens fora do país e dentro do país. E é surreal quanto a gente tem uma riqueza, principalmente na questão Verdade. Da área verde, do turismo ecológico, gigantesco. Você vê, assim, Grand Canyon comparado com várias chapadas que nós temos aqui, vários locais que nós temos. É surreal a beleza do Brasil. E acho que a gente tem uma vantagem muito grande nesse ponto. Se a gente for comparar com outros países, até com os vizinhos nossos aqui, também são muito bonitos, mas a gente tem uma diversidade de lugares e de possibilidades muito grande.
Aí o Serra Valle aqui é um privilegiado, né? Porque ele tá lá no Nordeste, a um pulo daquelas praias maravilhosas que você tá vendo aí no TikTok, Gustavo, e da Chapada também, né?
Cara, isso levou a um fenômeno bem interessante, que as pessoas estão viajando mais de ônibus e alugando carro, né? Então vão para lugares perto, próximos de casa, que não conheciam, que são fantásticos, maravilhosos. Praia, Chapada, montanha. Então você tem uma variedade imensa, até de natureza também, perto de você. Mesmo você no centro de São Paulo, você viaja alguns quilômetros, você tem cenários de natureza fantástico. Então as pessoas estão descobrindo cada vez mais isso. Antes de ir para um ponto, digamos, um ponto turístico mais atenção, digamos assim.
Verdade seja dita, né? A classe média alta de São Paulo sempre buscou sair para fora. O turismo interno, ele sempre foi colocado como uma segunda opção. Né? De fato, se é que dá para dizer que a pandemia teve algum ponto positivo, esse foi um deles.
E eu acho que o Serra Valle estava falando, até fazer turismo na nossa própria cidade, né?
Muito!
O quanto a gente conhece de São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, assim, hoje a gente começa a expandir para o centro, né? De conhecer mais o centro da cidade, conhecer mais a gastronomia de São Paulo. Então, assim, coisa que a gente não tinha, parece que não tinha tempo de fazer antes, sabe? Hoje a gente tem feito muito mais, conhecido a nossa cidade, uhum, né? Então... Eu acho isso bem legal.
Sensacional. Esse fenômeno tem um nome interessante, que é staycation, que é vacation perto de casa. Então você vai para restaurantes que você nunca frequentou, você vai para museus que você não sabia nem que existia dentro da sua própria cidade, redescobre alguns pontos turísticos interessantes. Então é isso aí, staycation.
Excelente. Bom, vamos então para nossas tendências número 2, começando aqui por tecnologia. Essa não tinha como ficar de fora. É o 5G, uma das tecnologias mais esperadas para 2022. Por meio do 5G, muitas empresas irão ter uma maior facilidade em manter suas operações com 100% disponibilidade, praticamente sem interrupções. As expectativas são altas, visto que seu objetivo é promover um salto na qualidade da internet e avanço das conexões. E aí eu vou até fazer um adendo do que o resuminho que a gente deixou preparado aqui está muito conectado à internet das coisas, né? Porque a tão falada internet das coisas só não acontece porque você não consegue ter uma conexão estável e de longo alcance. Para quem não sabe, o 5G opera numa frequência muito parecida com a do rádio, por isso que ele chega até no terceiro, quarto subsolo, às vezes, com uma alta qualidade e alta velocidade. O 5G ele não diz apenas do quão mais rápido será a conexão do seu celular, ele vai muito além disso. Então a internet das coisas também está bem ligada à tendência do 5G aqui.
Eu acho que o 5G vai abrir um cenário para a gente muito Black Mirror. Não sei, eu tenho uma certa ressalva, eu fico com um medo muito grande, porque a gente começa a entrar nisso, já começa a entrar numa conversa muito maluca de possibilidade, sabe? De realmente ter tudo em casa conectado. Hoje a gente consegue ver algumas coisas conectadas. Eu tenho alguns amigos que são apaixonados por tecnologia que automatizaram a casa inteira. Então, lâmpada, TV, tudo está conectado. Serra Valle, acho que deve ser um desses.
Sou sim.
E eu acho muito legal, mas eu acho que o 5G e essas novas fronteiras vão trazer um universo muito, muito interessante, mas eu particularmente fico muito receoso com isso.
Eu vou back to basic, assim, né? Não olhando para a outra face da moeda, assim, quando estourou a pandemia e a gente teve que, de um dia para o outro, colocar todo mundo home office, uma das grandes dificuldades que a gente... Coloco a Argo, mas conversando com os amigos de outras áreas também foi a mesma dificuldade. a internet das pessoas, né? Então, assim, o quanto a gente sofreu, na hora que a gente teve que colocar uma operação 100% Sim. remota, o país, né, entre aspas, a gente não pôde contar com a infraestrutura da empresa, com a conexão que a empresa tinha. Como eu acho que houve uma evolução no começo da pandemia para agora, mas assim, a gente sofre demais com internet que cai, com quebras da internet, com qualidade da internet. A gente chegou a ter dificuldade até de ter. A gente tem um telefone, a gente foi para a ideia de telefone por IP. A dificuldade que as pessoas tinham de ligar através do
Verdade.
IP por conta da internet. Então, assim, a gente está falando num Black Mirror que, putz, vai permitir que a sua geladeira faça compras no mercado e que ela consiga entender o hábito de consumo que você tem para todo dia ter lá o seu iogurte, o que seja, ou a sua máquina de lavar e, né, o seu carro na hora que o pneu do carro tiver gasto. Aí tudo, né? Facilita uhum. muito. Agora, esse é um lugar, né? Não é utópico, porque a gente já está indo para ele, mas do outro lado a gente está muito atrasado em infraestrutura ainda, né? A gente vê que na hora que a gente teve que virar de um dia para a noite uma operação remota, a gente não tinha infraestrutura, o país não tinha infraestrutura.
Sim. E a gente está falando de uma percepção da capital, de São Paulo.
Exato, exato, exato.
O 5G facilita bastante aquela coisa de na sua área só temos essa X empresa que faz internet para você. Você depende daquela empresa somente, se aquela empresa der pau, saiu do ar, aí você só tem, você fica roubado, você não tem a quem ter um backup de internet para poder estar utilizando. Se não é cabeado, você também fica limitado a só comprar aquela empresa no plano que ela oferece para tua casa, ali na sua região, de repente não é o suficiente para uma operação que você está precisando de tráfego de dados. Se você trabalha com vídeo, por exemplo, você tem muito tráfego de dados, muito upload, então aquilo ali pode não servir para você. Acontece muito, por exemplo, até no centro de São Paulo mesmo, só tem uma empresa que faz o cabeamento. Então o 5G vai acabar com esse limite físico total. Onde você estiver, você vai poder estar atuando. E falando um pouquinho dessa questão de Black Mirror, até no teu carro você vai estar todo o tempo conectado, né? Porque muitas vezes
pois é.
As áreas cinzas que você não consegue conectar, se precisar de repente de uma emergência, já está lá conectado. Automaticamente pode chamar a empresa de seguro.
Vou falar para vocês, inclusive eu tenho um artigozinho que eu escrevi sobre isso no LinkedIn, a dicotomia do profissional digital, porque enquanto profissional digital a gente tem que ficar completamente ligado nisso, saber todas as tendências que a gente está falando aqui, entender como usar elas da melhor forma. Mas eu confesso para vocês que na minha vida pessoal eu quero o menos possível. E é um esforço você virar a chavinha às 6 horas da tarde, ir para o offline, tirar a tela e não ter, às vezes, uma automação que ela vem meio que natural. Você começa a ter as coisas integradas na sua casa. Obviamente, ainda são coisas, às vezes, até caras, mas para quem consegue, você acaba tendo as coisas totalmente conectadas, seu celular com a sua TV, com o seu computador, com a Alexa. Inclusive, queria fazer uma sacanagem quem está ouvindo a gente. Não sei, eu quero ligar a Alexa de todo mundo em casa agora. Então, é difícil. Para mim, pelo menos, é difícil. Às vezes, eu queria voltar lá nos anos 2000, que a gente mandava mensagem por SMS, e no máximo, a gente tinha o Orkut, assim. Eu acho que era maravilhoso essa época.
E jogava o joguinho da cobrinha, né?
Nossa, não precisa de mais nada. Bom, pegando o gancho do que a Thaís falou, a nossa segunda tendência de viagens fala justamente sobre viagens híbridas a trabalho e lazer. Então, um bônus do modelo híbrido, mostrado ser uma nova opção de trabalho, é a sua flexibilidade. Oferece a possibilidade dos funcionários ampliarem suas viagens para poderem ter a oportunidade de conhecer o destino no qual se encontram. Por consequência dessa oportunidade, houve um aumento no turismo de lazer. A gente já está desgastando até esse assunto, mas eu acho que vai ser uma outra tendência forte para esse ano, né?
Posso ir? Eu acho que tem duas frentes aí, né? Uma que já existia antes da pandemia, porque assim, existe o mundo antes e depois da pandemia, né? Ou saindo da pandemia, que é o que a gente está agora. Antes da pandemia, já existia essa questão de, vou viajar, vou aproveitar e ficar o final de semana na cidade para conhecer, né? Já existia essa possibilidade, as empresas abriram. O que eu acho que muda hoje bastante é o seguinte, como eu posso trabalhar de qualquer lugar, Que eu posso ir com a minha família para a praia, enquanto a minha família aproveita, eu trabalho durante o dia e à noite eu aproveito também. Então eu posso dar a possibilidade de você não se limitar, por exemplo, só ao final de semana para você fazer lazer. Né? Então, de repente, você está na praia, está um trânsito para subir, subir aqui em São Paulo, no caso, né? Você pode ficar lá e voltar terça, quarta-feira, porque você pode trabalhar de lá. Então, eu acho que essa questão de você poder trabalhar de qualquer lugar possibilita você trabalhar, ter esse lazer misturado com o negócio.
Recentemente, encontrei um amigo, fazia muito tempo que a gente não se via, e a gente estava conversando um pouco sobre os caminhos da vida, onde cada um estava, e ele estava contando para mim que ele também está na área de tecnologia, também está trabalhando na mesma área que a gente, e trabalhando de forma remota, e comentando, ele contou para mim que ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu a casa que ele tinha, vendeu móveis, colocou a mochila nas costas e está viajando pelo Brasil inteiro, cada mês ele está num lugar, recentemente ele estava em Floripa, agora ele voltou para São Paulo, está indo depois para fora do país. Então, esse modelo de viagem, não só de você ir visitar um cliente e poder esticar essa viagem lá, mas também se proporcionar essa experiência de viver em vários lugares, é uma coisa que está muito presente. Acho que, além de tendência, deve também vir para ficar.
Nossa, eu queria ter coragem de fazer isso, confesso. Um dia eu chego nesse estado.
O meu irmão, ele pegou a família dele trabalhando e subiu até a Bahia. Ele ia parando, então ele foi, parou no Rio, ficou 2 semanas no Rio e foi subindo meses, sabe? Ele tem os meninos pequenos, são pequenos ainda, não estão na escola, então é a única oportunidade que a gente tem para fazer. E aí ele fez isso daí, ficou mais de, acho que 2, 3 meses viajando e um mês, aí ele tirou um mês de férias e o resto ele ficou trabalhando e a família aproveitando. Então,
é o trabalhador tech itinerante.
É uma possibilidade que a gente não estava pensando, né? Antes não existia. Antes, assim, você está viajando, você tem que obrigatoriamente voltar de qualquer jeito. Eu lembro, volta de feriado aqui do litoral paulista, você voltar, tipo, chegar em casa às 5 da manhã, tomar banho pro escritório. E hoje, de fato, tudo bem que hoje, assim, eu vejo que as empresas estão voltando de forma híbrida, você já tem que ir alguns dias pro escritório, mas tem gente que tem empresa que não tem mais escritório, e é isso, né? Tem muita gente que tá aqui trabalhando pra empresa do exterior, né? Então, eu acho que esse modelo híbrido veio pra ficar assim, e tem gente que na hora que mudou, que as empresas começaram a falar vamos voltar para modelo híbrido, as pessoas começaram a pedir demissão, porque as pessoas não querem voltar mais presencial.
Querem ter liberdade, né?
Então, é um movimento, vamos ver o que vai ficar, né? Porque eu acho que, assim, hoje o mundo está bem tumultuado, né? Porque a gente está saindo de uma pandemia, entrou numa guerra, então está tudo muito confuso ainda, né? Não é confuso, está muito...
Acho que tá confuso mesmo.
Mas tá interessante.
Exato. Mas tem um lado negativo, né? Aí a pessoa vai lá, recebe uma oferta de trabalho de fora, fala assim, pô, minha vez de brilhar, agora eu vou morar na Alemanha. Fala assim, não, eu aceito a proposta. Então tá bom, amanhã você começa, daí mesmo. Só abrir seu computador, eu te mando o link.
Isso tem a parte... Eu acho que uma das grandes... A parte ruim de tudo isso, a outra também é face da moeda, é a parte da cultura da empresa. A gente entra um pouco mais de coisas humanas e RH, assim, né? Você não tem mais a identidade que você tinha, o tipo de relacionamento que você tinha com a empresa, né? De você estar lá, de pertencer a um grupo de pessoas, né? Hoje aqui, eu vi o Serra Valley uma vez na minha vida, vez. O Gustavo não conheço pessoalmente. O Paulo, mesmo que a gente tenha, o Paulo esteja mais tempo, eu vi o Paulo, que acho que não enche a quantidade... Uhum. A gente ficou um mês junto, depois disso a gente se deu super pouco. Então, tem essa outra parte também, como é que você humaniza o que acontece no digital, entendeu?
Você perde muito do convívio social, né? Esse convívio social é muito importante pra gente. Muito importante.
É o que o pessoal fala. Quantas coisas, quantos problemas, quantas ideias não aconteceu no café da empresa. De você bater, baixar a guarda, tomar um cafezinho, ou naquele happy hour no final do dia. Quantas coisas aconteceu ali. E hoje a gente tá... Não tem... O pessoal brinca, né? Vamos tomar um café virtual.
Não existe isso. Existe uma perda social que ela é considerável e é algo para a gente ficar de olho também. Bom, vamos para o nosso terceiro tópico aqui, então. A gente já está passando da metade. Tecnologia. Estou pegando minha colinha. Ampliação da inteligência artificial. Acho engraçado porque você vê que os assuntos eles têm muita relação um com o outro, né? A gente estava falando de Black Mirror, né, Leon? Mais um ponto. A inteligência artificial, sempre presente em artigos entusiastas, é uma das tendências de TI. As empresas têm cada vez mais buscado novas aplicações e os investimentos são cada vez maiores. Como 5G, impactando diretamente na inteligência artificial, aumentarão as possibilidades de aplicações. Deste modo, começaremos a ver um aumento no uso pelas empresas por ser uma forma indispensável ao lidar com o crescente volume de eventos e informações. Particularmente, eu discordo um pouco do indispensável. A gente estava justamente falando aqui ainda sobre a necessidade da interação social, talvez uma experiência um pouco mais offline. Mas a gente já, para quem acha que inteligência artificial é coisa muito futurista, eu vou falar baixo para não ativar aqui, mas a Siri no seu celular, a Alexa na sua caixinha de som, ou até mesmo as recomendações que você recebe no seu Netflix já é inteligência artificial. Então é algo que já está muito mais presente do que as pessoas pensam e aí entra um lado até um pouco assustador, né? Porque a inteligência artificial está tocando em pontos do seu dia e você não está nem vendo. Mas, de fato, ela é uma tendência já, tá na lista aí, acho que dos últimos 4, 5 anos, né?
Quando surgiu o conceito, as empresas começaram a se organizar em dados, né? Porque nada mais é do que você fazer uma predição, nada mais é não, né, gente? É super complexo, mas uma predição baseada em dados, né? Então, assim, qual será o possível comportamento dessa pessoa, dessa empresa, baseado no comportamento de pessoas parecidas com esse grupo de dados, né, e etc. Dá um pouco de medo, é o que você falou, porque talvez você nem consiga mais tomar decisão, né? Porque o computador vai tomar decisão por você, entre aspas.
Sim.
Mas acho que vem muita coisa que vem apoiar, por exemplo, se você colocar isso para viagens, né? Eu vou viajar a trabalho para uma cidade que eu não conheço para visitar um cliente, por exemplo. O sistema, por exemplo, o Argo, me conhecendo, conhecendo as pessoas da minha empresa, conhecendo viajantes como eu, conhecendo o meu perfil nas minhas redes sociais, por exemplo, sabendo do que eu gosto, por exemplo, de shows, restaurantes, etc. Ele já vai propor o hotel certo para o meu perfil. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu só vou para o cliente, vou voltar, então ele já vai colocar num hotel perto do cliente, etc., para voltar. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar a cidade, vai me colocar, de repente, num local mais turístico da cidade para aproveitar também.
Claro. Então,
e vai propor, ó, nesse período que você vai estar acontecendo esse festival, ou vai estar acontecendo XYZ, tem esse restaurante, você quer que eu faça uma reserva ou não? Com base na sua agenda do Outlook, vai sobrar esses espaços livres que você pode ocupar de tais forma. Eu sei que você faz academia, então eu vou te colocar num hotel que dispõe de academia com o tipo de aparelho que você gosta. É isso, né?
Nossa, então, aí é um nível super...
É um nível super.
Você não tá tomando decisão nenhuma, né?
Nenhuma. Mas, assim, é com base em todo o comportamento que você tem nas redes sociais, com base nos comportamentos que viajantes com seu perfil também fazem. Então, assim... É muito ruim porque você não toma decisão. Por outro lado, você não cai em fria, né? Você não vai ficar em lugar super mico, que é uma região perigosa da cidade, por exemplo. Ou naquela cidade especificamente. Às vezes você vai para o interior do interior do interior. As coisas fecham 8, 9 horas da noite. É. Então, assim, você tem que se programar para isso. Então, assim, é sobre isso, entendeu?
É sobre isso e tá tudo bem.
E tá tudo bem. Ó, vai fazer tanto, você tem que levar a capa de chuva porque vai chover... Então, assim, eu acho que o futuro vai ser meio isso, sabe? Então, assim, qual é o perfil. Hoje a gente trabalha em políticas de viagens dentro das empresas, né? Então, o que pode, o que não pode, para garantir a segurança, a integridade física e do colaborador, né? Mas a ideia é você conhecer a fundo esse cara. Não é que, assim, eu talvez não goste da mesma coisa que você, talvez a minha experiência de viagem a trabalho para fazer a mesma coisa que você não seja a mesma, né? Eu acho que a gente vai por esse caminho, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho super longo para. A gente ainda está falando de integração, de empresa para empresa.
De novo, infraestrutura, de quebra, né?
Como é que a gente organiza os dados, agora veio a lei da LGPD, então o que a gente pode usar, a forma que a gente pode usar esse dado. Então, assim, eu acho que a gente está se organizando como mundo para poder prover. E pode ser que a humanidade fale, cara, é too much, não quero isso daí.
Cai no vale da estranheza.
E tem um outro lado da moeda nessa história toda. Não sei se vocês têm acompanhado o quanto a inteligência artificial tem avançado, principalmente quando a gente fala aí de alguns robôs, de algumas tecnologias totalmente surreais. Recentemente, eu estava acompanhando umas matérias e vi sobre uma primeira robô artista. Ela trabalha no ramo da poesia. Se eu não me engano, o nome é Aida. E ela fez, recentemente, ela fez uma apresentação numa universidade em Oxford, recitando um poema baseado na obra da Divina Comédia do Dante. É uma coisa assim surreal. Procurem para assistir o vídeo dela falando sobre esse poema que ela escreveu de forma automática com base na inteligência artificial e nessa leitura que ela fez da Divina Comédia, e é uma coisa assim assustadora. Eu realmente fico pensando até que ponto o ser humano vai ser necessário para muitas funções. Porque a gente começa a chegar num ponto que ela consegue construir uma coisa muito bela, muito interessante, e realmente cai nesse ponto que você comentou, sabe? De ser muito, sabe? Até que ponto a gente vai estar querendo esse contato?
Isso, pessoalmente, para mim, é o ponto onde eu já dou o passo para trás e falo, pode parar por aí. Principalmente no que diz respeito à produção artística, você perder o toque humano, eu já começo a ficar um pouco preocupado.
Pensa, nunca mais vai ter perrengue chique, né, gente? Porque você sempre vai dar, a vida vai ser muito certinha, né?
Bom, vamos lá rapidinho para a gente ir para os nossos últimos tópicos aqui. Alta procura de agências de viagens corporativas. Por conta da pandemia, o tempo parou e diversas viagens tiveram que ser reagendadas. Apesar disso, muitas empresas pensam em retomar essas viagens que foram remarcadas. Para facilitar o processo, agências de viagens corporativas têm a possibilidade de reduzir os custos das viagens e por meio de políticas de viagem e compliance. Pode-se melhorar o controle deste processo. Além disso, automatizar etapas com outras empresas complementares de tecnologia pode fazer com que você tenha um ganho ainda maior. Aí a gente está falando diretamente do que a Argo faz, né?
Exatamente. Eu acho que a pandemia trouxe à luz, eu acho que a importância da agência de viagens, né? Na hora que a gente teve a pandemia e você teve que cancelar, remarcar todas as viagens, ou ainda, né, gente, na hora que estourou a pandemia, você teve que, as empresas e as agências de viagens tiveram que trazer todos os funcionários que estavam espalhados pelo mundo. Insegurança por conta da pandemia, deixar em quarentena, tudo isso, né? Então, assim, super importante. Eu acho que cada vez mais, havia uma discussão assim também, né? Depois da pandemia, as políticas de viagem serão mais restritivas ou mais permitirão mais coisas, né? E eu acho que, assim, as empresas, elas vão restringir no sentido de garantir realmente a integridade do indivíduo, entendeu? Então, e para isso você precisa da tecnologia, que é o cargo que faz também, né, de permitir que a política esteja dentro da ferramenta, que a ferramenta te mostre as opções baseada na política que a sua empresa tem, né?
Uhum.
Mas o serviço que as agências de viagens utilizam é essencial, né, para manter, para a continuidade do negócio. Você vê que algumas pessoas, por exemplo, acabaram comprando pessoalmente viagens e acabaram perdendo, né? Porque crashou o sistema, o ecossistema do turismo, né?
Sim.
De tanta baixa que teve, né? Durante a pandemia.
Serra Vale.
Cara, e junto com isso veio também a ajuda da tecnologia, né? Que garantiu a segurança de muitos colaboradores, que a gente pode determinar hoje regiões que as pessoas não devem estar visitando. Então, o colaborador vai evitar uma zona de pandemia muito alta. Hoje a gente tem guerra, então conflitos armados também a gente pode colocar lá na automação do sistema, que ajuda o agente de viagens. Então, a gente mantém a integridade do colaborador e também vem a parte, não só isso, mas também a parte econômica. A segurança vem na camada acima de todas as políticas, né? E ajuda tanto poupar recursos, que é o dinheiro, o tempo, e coloca a pessoa sempre em segurança no lugar certo. Então, a gente assim, modificou bastante todo o pensamento de viagens durante esse período de pandemia. Antes, a gente pensava, não, vamos dar o menor preço para a pessoa viajar, para poupar para a empresa. Não, agora é uma série de fatores muito maior que cai nos assuntos que nós já falamos, de automação, inteligência artificial, para entregar realmente coisas que a pessoa possa acionar ali nos resultados que ela tem hoje facilitado de voos, de hotéis, e sempre a melhor opção com base nisso tudo.
Excelente, pessoal. Bom, vamos para o nosso último tópico aqui, para a gente já ir encerrando, e depois eu tenho duas menções honrosas para fazer fechar o top 5 de ambas as áreas. Nosso último tópico de tecnologia é a tecnologia em nuvem. Existe uma previsão da consultoria Gartner que prevê que em 2022 serão movimentados 331 milhões de dólares pelo mercado mundial de serviços em nuvem pública. Assim sendo, o crescimento do serviço de nuvem chega a ser quase 3 vezes o crescimento dos serviços gerais de TI. É assustador isso. É oferecido aos usuários na nuvem pública recursos gratuitos, ou sendo eles aplicativos, máquinas virtuais, plataformas e infraestrutura. Da mesma forma, existe a nuvem privada, na qual a infraestrutura e os recursos de computação são acessíveis a uma única pessoa. Bom, para quem não sabe, nuvem não é só o seu Google Drive, o seu Dropbox, né? Os serviços em nuvens, eles estão aí para não só aumentar a capacidade, mas para poder também te oferecer uma infraestrutura que não seja física. Eu acho que essa tendência ela foi se adaptando ao longo dos últimos anos, né? Antes era visto como um uso super pequeno, era algo muito mais pessoal, talvez até uma utilização dentro do ambiente corporativo. Agora a gente está falando de serviços públicos, a gente está falando de grandes infraestruturas, né?
E até trazendo para outro ponto, né? Antes a gente tinha uma realidade muito comum, por exemplo, nos jogos. De alugar CD, alugar fita, ou até mesmo locadora, ou quanto que a gente não tinha desse mercado, que você tinha que ter algum device físico, algum artifício ali para estar passando essas informações, e hoje está tudo em nuvem. A gente vê que nesse ambiente da tecnologia mais voltada para o entretenimento, a gente também teve vários avanços. E a gente entra, acho que num ponto muito importante também nessa conversa da nuvem, que é a segurança. A gente realmente tem uma segurança muito grande hoje. Ao longo dos anos, a gente teve uma evolução muito grande nesse respeito aos dados e de você confiar nesse processo todo, dessa informação muitas vezes sigilosa, não vazar, não se perder.
Eu acho que a nuvem, ela tem uma super realidade, né? Há 10 anos a gente estava ainda trabalhando com um monte de sistema on-premise, etc. Tinha aquela briga das pessoas confiarem na nuvem ou não. Eu acho que isso hoje já não é discussão. E para mim, eu acho que além de milhares de benefícios que tem, uma das grandes vantagens é a elasticidade, né? Então, por exemplo, a gente passou por uma pandemia, estou falando direto da pandemia, porque a gente, né?
É tudo consequência, querendo ou não, faz parte ainda, né?
Mas, assim, a gente tinha provisionado uma quantidade de máquinas virtuais, quantidade de CPU para rodar nossas aplicações. Na pandemia, teve a diminuição da quantidade de transações, a gente diminuiu a máquina. A partir do momento que você diminui a máquina para atender a demanda que diminuiu, você diminui seus custos diretos de infraestrutura. Aumentou, a gente aumenta. Então, se a gente estivesse num ambiente físico, e se a gente tivesse provisionado, sei lá, 100 servidores, supostamente, você teria que manter os 100 servidores, né? Então, você teria que manter o seu custo fixo, mesmo com a diminuição da utilização, você teria que continuar mantendo aqueles 100 servidores. Então, a nuvem permite que você consiga diminuir e aumentar o tamanho da sua infraestrutura baseado na sua necessidade de negócio no momento. Então, para nós, assim, a Argo fez, né, a migração há uns anos atrás de um ambiente físico para um ambiente virtual, para um ambiente na nuvem, e foi super acertado, porque permite, é acertado por um lado, que é super positivo, porque permite que a gente consiga escalar e diminuir conforme a necessidade de negócio. Aí a parte negativa, que sempre tem a parte, é que as nuvens, assim, a nuvem que a gente está, pelo menos, é em dólar, né? Então você sofre com a volatilidade também do mercado cambial.
Com certeza.
Então, tem essas... mas, assim, a nuvem veio para ficar, não. Eu acho que
gente,
né?
O cinema tá na nuvem. O cinema tá na nuvem, gente. Claro que nunca vai substituir aquela coisa de ir no cinema, comer uma pipoquinha maravilhosa, cheia de manteiga, mas tá na nuvem, tá em Netflix, tá em todos os outros serviços de streaming que vieram depois tão fortes hoje em dia. Então, com certeza é uma coisa que veio para ficar e vai cada vez mais entrar na vida da gente.
Não, e combinando com o primeiro tópico, né, do 5G. Então, assim, você consome a nuvem através da internet, no final das contas, né? Então, tinha essa dor, por exemplo, quando eu morava, por um período eu morei no interior aqui do estado de São Paulo, e a gente estava fazendo uma negociação com uma usina de cana-de-açúcar na época para colocar as aplicações deles na nuvem. Aí eu falei, mas como é que eu vou colocar na nuvem se minha internet é por rádio, cara? Você entendeu? Então, é
isso que você tá falando, eu acho que as pessoas não têm noção ainda da quantidade de benefícios do 5G. De novo, que nem eu falei no começo, 5G não é só aumentar a velocidade do seu celular, as pessoas não têm ideia do que tudo que o 5G vai trazer.
Então é sobre isso, entendeu? Então, assim, tá muito interligado, a nuvem tá muito interligada com a qualidade da internet que você possibilita, né? Então, assim, por exemplo, numa aplicação dessa da usina de cana-de-açúcar, que você tem um rádio para fazer a conexão com a internet na época, né, que foi uma coisa de 5, 6 anos atrás, não passa. Tem coisa assim, que tava chegando a fibra lá para algumas regiões, sabe? Mas os caras ainda, a própria usina tem que bancar, chegar a fibra lá, porque não chega. Então, a gente às vezes fica, a gente olha, né, só pro ambiente que a gente tá, mas se a gente colocar isso pro país como um todo, as dificuldades são gigantes.
Claro. Claro. Pessoal, para fechar, que a gente já está chegando no final desse Coffee Talks, algumas menções honrosas que não poderiam ficar de fora. Na parte de tecnologia, o Google Trends já indica uma procura... na parte de viagens, é que eu li Google e relacionei a tecnologia, mas na parte de viagens. O Google Trends já indica uma procura acentuada por seguro viagem. E na parte de tecnologia... é a realidade aumentada, principalmente focada em redes sociais. Aí a gente está falando diretamente do metaverso e a gente está falando de uma tendência em que eu duvido em gênero, número e grau, não só que a gente vai ver ela em 2022, como a gente vai ver ela da forma como estão prometendo no futuro, né? Então, na parte de viagens, eu acho que a parte da alta procura por seguros tá tudo a ver com o que a gente está falando, né? Das viagens híbridas, das pessoas estarem misturando lazer, das pessoas estarem buscando se deslocar mais dentro do país, então elas precisam se sentir protegidas se elas vão ficar muito tempo fora de casa e, de repente, até misturando viagens a trabalhos à medida que as fronteiras estão abrindo e que a gente está conseguindo voltar a sair do país também. E na parte de tecnologia, eu acho que aí a gente não sai da especulação e é uma pura tendência, né? Apesar da gente estar vendo alguns experimentos dentro dos filtros que estão sendo trabalhados de uma forma mais comercial dentro do Instagram e do TikTok, mas da forma como a Meta, ou Facebook, como sempre vai ser, está prometendo, duvido que a gente vai ver.
E eu já discordo totalmente de você e acho que a gente vai ver isso num curto prazo aí, tomando uma figura muito, muito grande. Eu acho que principalmente o metaverso, Decentraland e afins, vão para um caminho surreal. A gente teve recentemente o nosso, não tão menino, mas agora o nosso adulto Ney, o Neymar Jr., comprando um espaço, um terreno em Decentraland, e realmente tem gente investindo em comprar terrenos próximos da casa dele, porque já pensam que podem vender isso para marcas no futuro, por exemplo, uma Nike da vida, uma outra marca. Então eu acho que a gente vai começar cada vez mais a ver isso se tornando uma realidade. Eu não só sou totalmente pirado nesse universo, consumo muita informação sobre isso e concordo, nossa, discordo totalmente de você que isso vai ser muito realidade num curto prazo.
Não, tá tudo bem, mas o que, que você esperava da pessoa que acabou de falar que queria voltar pra uma época pra gente mandar SMS pelo celular e ficar no Orkut? É óbvio que eu não vou esperar que isso aconteça.
É porque já existe o universo paralelo, por exemplo, dos games, né? Você vê os games, a molecada joga aquele Fortnite.
Fortnite.
Você já tem uma vida paralela, você já tem, você compra... Roupinha é ótimo, né? Roupinha é coisa de né? Mas você já transaciona dentro da plataforma, você já veste...
Um avatar.
Já é um avatar, já é um personagem seu, já conversa com o pessoal, você vive uma vida paralela.
A sua vida na nuvem.
Super na nuvem, e assim, você... sei lá, eu acho super perigoso colocar uma criança pra jogar esse trem aí, porque você assume uma nova identidade, né? E lá nessa nova identidade você pode fazer o que aquele ambiente permite que você faça, que talvez não seja o que a sua casa, que seus pais permitem que você faça na vida real. Então eu acho que eu acho que talvez pra minha geração não vai pegar tanto metaverso, porque a gente gosta de relações, né? Eu ainda gosto de falar, passa aqui pra tomar um café, passa, vamos tomar uma.
Com
ali.
Isso a Thaís entregou a idade sem falar, mas tá tudo certo.
Não. Mas eu acho que pra molecada mais nova, talvez faça sentido. Ainda mais que a gente passou por esse tempo de transformação digital, que a galera tá estudando na escola, tá estudando pela internet. Então, tá. Mas eu não sei, cara. Eu acredito muito ainda nas relações sociais.
Com a pandemia, com o fechamento dos parquinhos, muitas crianças ficaram em casa. E, sobretudo, a plataforma Roblox foi o caminho delas pra se divertir um pouquinho com as outras. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Também traz outro fenômeno. Crianças fazendo conteúdo para crianças. E criando os próprios jogos nos quais elas vão estar, certo? Super certinho.
Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu pelo papo. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco de ideia do que vai acontecer, não só em 2022, mas ao longo dos próximos anos, no futuro recente, no mundo de tecnologias e também... no mundo de viagens. E mais uma vez, para você que nos acompanhou, muito obrigado por acompanhar mais um Call of Talks. E não se esqueça, estamos lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no useargo.com. Valeu, abraço!